Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa então, dentro aqui da parte de operações com conjuntos, vou trazer para vocês nesse bloco operação interseção. Então, aqui no nosso curso, a gente começa a falar das operações com conjuntos e a primeira que eu vou apresentar para vocês então é a interseção de conjuntos. Símbolo da interseção, a ferradura, e eu vou precisar que vocês se lembrem que a ideia de interseção está ligada à ideia do conectivo E. Vamos fazer a leitura? Está anotado aí para vocês o seguinte: olha, a interseção de dois ou mais conjuntos é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a esses conjuntos ao mesmo tempo. Interseção vai passar a ideia de elementos que pertencem a dois ou mais conjuntos ao mesmo tempo. Essa operação está associada à ideia do conectivo E. Ó, eu estou destacando isso aqui para vocês, não é à toa. Conectivo E. Em vários momentos, quando eu estiver resolvendo com vocês questões, eu vou dar ênfase a isso. Falo assim: olha o que que está escrito aqui, olha. Tem preferência por essa praia e essa. Então, se ele está usando o conectivo E numa questão de conjuntos, é porque aquilo ali tem a ver com interseção. Perfeito? Vocês vão ter que se acostumar com isso. Conectivo E, em questões de teoria dos conjuntos, vai acabar nos passando a ideia de interseção. E aí, a simbologia é essa, né? A gente tem aqui, olha, a ferradura B, e aí a gente faz a leitura disso aqui, então, como se fosse a interseção com B, e você pode se acostumar a fazer a leitura daquela interseção como se fosse a leitura de um E, tá bom? Estou falando dos elementos que pertencem aos conjuntos A e B ao mesmo tempo. Tranquilo? Aqui embaixo, numa anotação também um pouquinho mais formal, falar do conjunto A interseção com B é falar de elementos X. Vejam, elementos. Lembra o quanto a gente já falou sobre os elementos que compõem um conjunto? Pois bem, estou falando, ó, de elementos que genericamente estou chamando de X. Lembra o que que é essa barra aqui, vertical? A leitura dela é o tal que, não é? Essa barra, ela é muito importante aí na comunicação dentro da parte de teoria dos conjuntos. Então, ó, são os elementos X, tais que X, que símbolo é esse aqui mesmo? Pertence. Tais que X pertence ao conjunto A e esse mesmo X pertence também ao conjunto B. Eu preciso que você saiba ler a linguagem matemática. Então, a leitura que a gente faz aqui é o meu conjunto A interseção com B. É um conjunto formado por elementos X, tais que esses elementos X pertencem ao conjunto A e pertencem também ao conjunto B. Ok? Olhando para esse exemplo que está aqui, então, vamos começar a caminhar. Tenho aqui, olha, conjuntos A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, conjunto B formado pelos elementos 1, 3, 6 e 7, e o conjunto C formado pelos elementos 3, 4, 5 e 6. E aí eu estou pedindo, então, para você determinar esses três cálculos aqui. Bora, vem comigo e vamos começar a fritar nossos neurônios. Me ajude daí. Ah, essa ferradura, a leitura é interseção. Em outras palavras, o que eu estou te pedindo é para que você identifique para mim. Acha aí, os elementos que estão dentro de A e B. Temos algum elemento que pertença ao mesmo tempo conjunto A e B? Sim ou não? Sim ou não? Olha para cá. O elemento 1. O elemento, se está dentro de um conjunto, é um elemento. O elemento 1 faz parte tanto de A quanto de B. Então, nós podemos dizer que o elemento 1 está na interseção. Vejam, o elemento 1 está em A e B. O elemento 2 está em A e B? Fala para mim. Não, o elemento 2, ele é um elemento nessa história exclusivo de A. O elemento 2, ele é um elemento que está somente em A. O elemento 3 faz parte da nossa interseção, sim ou não? Sim ou não? Sim, o elemento 3 faz parte aqui, olha, da nossa interseção, faz parte tanto de A quanto de B. E o elemento 4 faz parte da interseção? Negativo. Então vejam, como nós estamos falando de um conjunto interseção. Se é um conjunto, eu represento seus elementos dentro de chaves, separados por vírgula ou ponto e vírgula. Faz alguma diferença a ordem em que eu vou colocar esses elementos dentro do conjunto? Não, não faz. Por quê? Porque dentro de conjunto não existe a ideia de um ordenamento. E tem algum problema eu colocar elementos repetidos dentro do conjunto? Não. Mas, de maneira geral, não fazemos isso. Então, a interseção de A com B, você vai representar assim, olha, dentro de chaves, colocando para mim os elementos que ali estão. Nesse caso, 1 e 3. Fechado? Próximo conjunto, B interseção com C. Conjunto B interseção com C, 1, 3, 6 e 7 são os elementos do meu conjunto B, um conjunto com quatro elementos. E o meu conjunto C também tem quatro elementos, que são os elementos 3, 4, 5 e 6. Dizemos então que 3, 4, 5 e 6 são os elementos que pertencem, né, àquele conjunto. E aí, quando a gente parte para esse cálculo, que é o da interseção representado pela ferradura, você vai fazer a leitura como se eu precisasse encontrar os elementos que estão em B e C. Fala para mim que eu estou te ouvindo aqui, quais elementos que fazem parte dos conjuntos B e C ao mesmo tempo? Um faz parte de B e C? Negativo. Um é o elemento exclusivo de B. Três faz parte de B e C? Fala para mim. Não, desculpa, faz. Três faz parte de B e C. Três está tanto no conjunto B quanto no conjunto C. 6 está em B e C? Sim, 6 é um elemento de B e é um elemento de C. E o 7? Não, o 7 ele não carrega nessa história a ideia do E. O 7 não está aqui e aqui. O 7 está apenas em B. Então, o seu conjunto B interseção com C é o conjunto dentro de chaves. Coloque ali para mim os elementos 3 e 6. Então, nós separamos dentro desse conjunto seus elementos através de uma vírgula. E essa operação que está aqui, A interseção com B, interseção com C. Quando eu peço para você identificar os elementos que fazem parte do conjunto A interseção com B, interseção com C, eu estou falando então dos elementos que estão em A, E, B e C. Ou seja, os elementos ou um possível elemento que esteja nos três conjuntos ao mesmo tempo, ok? E, professor, eu achei que eu tivesse a possibilidade de fazer interseção só entre dois conjuntos. Não, nós vamos ter a possibilidade de uma interseção dos três, ou seja, de tentar identificar um elemento que faça parte dos três conjuntos ao mesmo tempo. A gente tem algum elemento? Se não tivermos, não tem problema nenhum. Se eu não tiver qualquer elemento ali que faça parte da interseção dos três, eu represento um conjunto vazio, certo? Uma interseção como se fosse vazia. Só que aqui a gente tem. A gente tem quem? Qual que é o elemento? Qual é o elemento que faz parte dos três conjuntos ao mesmo tempo? Olha, o A, o B e também o quê? O C. Então, olha, o meu conjunto A interseção com B interseção com C é um conjunto unitário. É um conjunto unitário, porque a gente tem apenas um elemento aqui dentro, ok? É um conjunto unitário formado pelo número 3, ok? Vamos só aproveitar um pouquinho esse exercício aqui, que eu quero que você faça para mim a representação dos elementos dentro desses conjuntos. Como a gente tem aqui três conjuntos, vamos já nos acostumar com a representação por diagramas de uma situação envolvendo três conjuntos. Claro que a gente pode fazer de outras maneiras, mas o mais comum é representarmos os três diagramas assim, não é? A gente coloca aqui, olha, o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C, isso independentemente de ordem, tá bom? Ah, professor, eu errei porque eu chamei esse aqui de B, esse aqui de A, esse aqui de C. Não, isso aqui tanto faz, tá bom? Então, quando a gente representa três conjuntos, de maneira geral, a gente faz a representação dessa forma. Nessa região que está aqui, vamos já começar a nos acostumar, nessa região que está aqui estarão os elementos que são apenas de A, nessa região que aqui está, estarão os elementos que são apenas de B, e nesta região aqui estarão os elementos que são apenas de C. Perfeito? Nessa região que aqui está, que eu vou colorir para vocês para chamar a atenção, olha. Essa região que aqui está, ela é uma região de interseção. Perfeito? Essa região que aqui está, ela é uma região de interseção. Então, quando eu me referir a essa região, eu vou utilizar um conectivo E. Essa região que aqui está, está na interseção. Só que ela é uma interseção que pega os três conjuntos? Não, é uma região que pega a interseção de apenas dois dos três conjuntos. Então, nós dizemos que essa região que está aqui é a região onde eu coloco os elementos que pertencem apenas a A, olha o conectivo, e B. Conectivo não é enfeite. Tem que ser o conectivo E para poder construir a ideia aqui de maneira correta. Se esta região é uma região de interseção, o conectivo que representa elementos que pertencem a interseções é o conectivo E. Então, essa região que está aqui é a região dos elementos que pertencem apenas a A e B. É uma região de elementos que pertencem a A e B, mas que não pertencem o quê? Não pertencem ao conjunto C. De maneira semelhante a essa região, nós temos essa que está aqui, olha. Essa região que está aqui é uma região que contempla elementos que fazem parte de exatamente dois conjuntos, concordam comigo? Os elementos que estão aqui são elementos que estão apenas em A e C. Se é região de interseção, eu tenho que usar o conectivo E. E os elementos que fazem parte dessa região são os elementos que fazem parte apenas de A e de C. Os elementos que estão nessa região que aqui são elementos que pertencem a apenas dois conjuntos, a exatamente dois conjuntos. Esses elementos aqui pertencem a quais conjuntos exatamente? Aos conjuntos B e C. E essa região que está aqui, ela é uma região muito importante quando a gente estiver resolvendo questões, né, da parte de conjuntos, é uma região muito importante para boa parte das questões, porque é a região que acaba pertencendo aos três conjuntos ao mesmo tempo. Quando a gente faz essa representação, essa que está aqui, olha, esse aqui é o único pedacinho que pertence aos três conjuntos ao mesmo tempo. Visualize isso de uma vez, olha. Está vendo essa região aqui de amarelo, olha? Por que que a gente diz que ali eu tenho a interseção dos três? Porque essa região de amarelo, vejam, faz parte do conjunto A. Está vendo aqui, olha? Quando eu circulo o conjunto A, essa região de amarelo está dentro. Faz parte do conjunto B, olha para cá, ó, quando eu circulo aqui, ó, o meu conjunto B, essa região de amarelo está dentro. E se eu fizer a volta aqui, olha, do conjunto C, a volta do conjunto C, tem também aqui essa região de amarelo. Então, essa região que está aqui, ela tem o poder, né? Essa região que está aqui, ela é a interseção dos três conjuntos. Então, são os elementos aqui, ou no caso, o elemento, que pertence aos três ao mesmo tempo. Então, vamos colocar a representação desses conjuntos aqui, para a gente começar a se acostumar com isso, porque é muito importante, ó. Bom, a gente viu então que o único elemento que pertence aos três conjuntos ao mesmo tempo é o 3. Então eu vou colocar o 3 aqui. E aí lembram-se que eu falei para vocês que quando a gente opta por colocar os elementos, que é um combinado, né, dentro da linguagem matemática, que se eu estiver apresentando os elementos, que a gente vai meio que colocar um pontinho aqui, justamente para evitar a confusão de você colocar o 3 aqui e poder passar uma ideia de que ali eu tenho três elementos. Certo? Em algumas situações a gente vai colocar só o 3, dando a entender que ali dentro daquela interseção eu tenho três elementos. Não é o caso. A minha intenção aqui é te mostrar com esse pontinho que o elemento 3 é o único elemento que faz parte da interseção dos três ao mesmo tempo, tá bom? Vamos ver aqui, olha, lembra que a gente tinha visto que na interseção de A com B, ó, na interseção de A com B tinha ficado o 1 e o 3? O 3, ele faz parte da interseção dos três. Então, o 1 tem que ficar onde? Olha, o 1 tem que ficar aqui, perfeito? Ó, e aí eu vou enxergar o que eu tinha colocado aqui. Na interseção de A com B, vejam aqui, ó, na interseção de A com B, na interseção de A com B eu tenho os elementos 1 e 3. Tá vendo aqui, ó? Na interseção de A com B. Porque aí, quando eu falo da interseção de A com B, quando eu falar da interseção de A com B, você esquece o C. Porque senão você vai começar a entrar numa paranoia de falar assim: não, na interseção de A com B tinha que estar o 1 e o 3, então o 3 tem que estar aqui em cima. Eu não entendi por que que esse 3 está aqui embaixo. Velho, quando eu falar de interseção de A com B, apaga aqui o conjunto C. Tá vendo ali, ó? Apaguei meu conjunto C. Eu tenho o 1 e o 3 na interseção de A com B? Fala para mim, por favor, se isso aqui está certo ou está errado. Eu tenho ali o 1 e o 3 na interseção de A com B? Eu tenho. Não tenho? Tá aqui, ó. Do jeitinho que a gente precisava. Então, pronto. Não se preocupe se esse 3, por algum motivo, está dentro também do conjunto C. O que me interessa é que ele esteja dentro da interseção de A com B. E claro, atendendo de maneira correta ao que foi colocado, que é também estar na interseção com C, tá? Mas o que eu quero que você entenda é isso, olha. Se na interseção de A com B eu tenho que ter o 1 e o 3, eu tenho na interseção de A com B o 1 e o 3. Na interseção dos 3 eu não tenho que ter o 3? Então tá aqui, olha. Na interseção dos 3 está o 3, perfeito? Depois, vamos lá. Volta aqui com o conjunto C. Vamos pensar comigo, ó. A gente viu aqui que na interseção de B com C, olha para cá. Na interseção de B com C, eu tenho que colocar o 3 e o 6. Na interseção de B com C, eu tenho que colocar o 3 e o C. Olha para os conjuntos B e C. Olhou para os conjuntos B e C? Achou a interseção de B com C? Achou a interseção de B com C? Cadê a interseção de B com C? A interseção de B com C está aqui, tá vendo, ó? Essa é a interseção de B com C. Quando eu falar de interseção de B com C, é meio como se você estivesse deletando mesmo aqui o conjunto A. Não dá moral para o conjunto A. Foca só nos conjuntos B e C. Onde que está a interseção de B com C? A interseção de B com C está aqui, ó. Tem que ter o 3 e o 6. Como o 3 caiu nessa parte da interseção de B com C, então o 6 entra onde? O 6 entra aqui, tá bom? Professor, oi. Para cada região eu só posso colocar um elemento? Não, é porque por conta dos valores que foram apresentados aqui, dos elementos que foram apresentados, acaba que está dando essa coincidência, né? Aqui eu fiquei com um elemento só, aqui eu fiquei com um elemento só, aqui também, mas claro que eu posso colocar mais elementos aqui nessas interseções, tá bom? Vamos só aproveitar o exercício. Fala para mim se tem interseção entre A e C. Acha para mim, olha para cá, porque a gente não anotou essa resposta, né? Acha para mim aqui a interseção de A com C, já vamos colocar aqui, ó. A interseção de A com C vai me dar o conjunto formado por quais elementos? Interseção de A com C vai me dar um conjunto formado por quais elementos? Olha para cá. Conjunto A, conjunto C, interseção de A com C. O 1 faz parte da interseção de A com C? Não, o 1 não faz parte, pois 1 não faz parte do conjunto C. O 2 faz parte da interseção de A com C? Não. O 3, 3 faz parte da interseção de A com C? Sim, o 3 está tanto aqui quanto aqui, então 3 faz parte. 4 faz parte da interseção de A com C? Sim, então a interseção de A com C terá os elementos 3 e 4. Como que você representa esses elementos aqui nos diagramas? Quando eu falar de interseção de A com C, foque nos conjuntos A e C. É como se visualmente você fosse deletar aqui essa voltinha do conjunto B. Esqueça o conjunto B, foque apenas em A e C. Aqui está a bolinha do conjunto A. Aqui está a bolinha do conjunto C e aqui está, portanto, a região de interseção de A com C. Se eu já vi que o 3 tem que estar nessa parte da interseção dos dois, o 3 e o 4 vai ocupar esse espaço aqui, tá bom? 4 fica aqui, então, ó, na região que é de elementos que pertencem apenas a A e C. E agora, dentro do meu conjunto A, tem que ter os elementos 1, 2, 3 e 4. 1, 3 e 4. Está faltando aqui quem? Está faltando o 2. Ok? O 2, veja se você concorda comigo. O 2, qual que é a característica dele aqui? 2 é um elemento que pertence o quê, gente? Ele pertence apenas ao conjunto A. Tanto que você enxerga isso aqui, né? O 2, olha, é um elemento que fez parte apenas do conjunto A. Ele não está aqui e não está aqui. Então, visualmente, você mostra isso percebendo que o 2 cai onde? Cai nessa região que está aqui, ok? Meu conjunto B é formado pelos elementos 1, 3, 6 e 7. 1, 3, 6 e 7. Coloco o 7 aqui, perfeito? 1, 3, 6 e 7. Conjunto C, 3, 4, 5 e 6. 3, 4, coloque o 5 aqui, ó, 5 e o 6. Pronto, representamos aqui por diagramas a história que foi apresentada ali. Analisamos as interseções 2 a 2. Olha, tudo que eu estou falando aqui, eu já estou colocando peças de que eu vou precisar lá na frente. Então, o que que eu preciso que você comece a pescar? A gente tem três conjuntos aqui, ó, tá vendo aqui que a gente tem três conjuntos? Quando a gente representa três conjuntos, a gente acaba definindo quatro possibilidades de interseção. São três interseções 2 a 2 e uma interseção dos três. Perfeito? Por isso que você já começa a criar essas ideias, né? Pegar essas ideias. Como eu representei aqui três conjuntos, eu tenho essa interseção 2 a 2, eu tenho essa interseção 2 a 2, eu tenho essa interseção 2 a 2 e eu tenho essa região que está aqui, que é a região de interseção dos três. Tá? Eu já estou falando aqui sobre muitas coisas que eu vou precisar mais à frente. Então, eu já estou explicando e preparando o terreno. Essa região que está aqui, ó, é a região de elemento que é exclusivo de A. Essa região que está aqui é de elemento exclusivo de B. Essa região que está aqui é de elemento exclusivo de C. Tudo bem? Sobrevivemos a essa explicação aqui? Com traumas ou sem traumas? Pô, Bruno, deu para ir na boa. Levei até susto. Quando eu estou entendendo, parece que eu estou cometendo algum pecado. Pois é, eu já te falei sobre isso, né? Precisa se livrar dessas amarras aí. Está acertando, parece que tem alguma coisa de errado, né? Logo você, sempre teve tanta dificuldade. Pois é, quem te viu, quem te vê. Vamos lá. Vamos só trazer uma definição aqui que é importantíssima, tá bom? Conjuntos disjuntos. Vocês não têm noção do quanto que isso aparece, às vezes, em prova. E a galera fica, ih, Bruno, conjuntos disjuntos, cara, não tem nem ideia do que é isso. Que palavrão é esse aí? Então vamos lá, ó. Você melhorar também sua lista de palavrões, tá vendo aí? São conjuntos que não têm elementos em comum. Ou seja, se A e B são disjuntos, A interseção com B é um conjunto vazio. Conjuntos disjuntos são conjuntos que não têm elementos em comum. Ora, se eles não têm elementos em comum, significa então que a interseção desses dois conjuntos acaba sendo o quê? Acaba sendo um conjunto vazio. Olha para cá. Aliás, antes, olhe para esse exemplo que está aqui, que a gente vai gastando, né? A gente vai usando os exercícios aqui, vou espremendo ao máximo aqui, ó. O que você pode dizer para mim sobre os conjuntos A e B? Os conjuntos A e B, eles são disjuntos? Conjuntos A e B, eles são disjuntos? Claro que não. Por que que não? Porque aqui, ó, a interseção foi vazia? Não. Tem elementos aqui na interseção de A com B, tá vendo? Então A e B não são disjuntos. B interseção com C. Os conjuntos B e C, eles são disjuntos? Não. Por quê? Porque ao fazer a interseção desses conjuntos, o conjunto não foi vazio. Então aqui, olha, A e B não são disjuntos, A e C não são disjuntos, B e C não são disjuntos, A, B e C não são disjuntos. Conjuntos disjuntos vão ser aqueles que não têm elementos em comum. Vão ser elementos, então vão ser conjuntos, então, cuja interseção será o conjunto vazio. E aí aqui eu te dei um exemplo de conjuntos disjuntos. Se eu tiver um conjunto A formado pelos elementos 1 e 2, e um conjunto B formado pelos elementos 0 e 3, nós vamos dizer, então, que esses dois conjuntos eles são disjuntos. Por quê? Porque não tem interseção. Brunão, como que eu vou representar por diagrama se não tem interseção? Bom, primeiro, se você quiser representar com a interseção, essa interseção vai ficar vazia. Certo? Você pode até colocar desse jeito. Vou colocar aqui, ó. Se você quiser colocar dessa forma que está aqui, errada não está, tá bom? Você vai ter aqui, olha, o seu conjunto A, o seu conjunto B, só que aí eu vou te perguntar, 1 é elemento de A e de B? Não. Então, como ele é um elemento só de A, você coloca ele aqui na região dos elementos exclusivos de A. O 2 é elemento de A e B? Não. O 2 é elemento só de A. Então, coloca o 2 aqui. O 0 é elemento de A e B? Não. O 3 é elemento de A e B? Não. Então, se você quiser, você pode representar assim, tá bom? Dessa forma que está aqui, a representação é de dois conjuntos disjuntos. Ah, não, porque tem interseção. Não. Se aqui eu estou representando os elementos, e se essa região especificamente ficou sem elementos, esses dois conjuntos são disjuntos, eles não têm elementos na interseção. Agora, claro que o mais comum dentro da ótica matemática é fazer a representação, então, desses dois conjuntos assim, né? Olha, já que eles são disjuntos, eles não têm elementos em comum. Então, a gente faz a representação dos dois conjuntos isolados. Olha, o conjunto A com os elementos 1 e 2 e o conjunto B com os elementos 0 e 3, tá bom? Mas qualquer uma das duas representações aqui por diagramas, ela é correta, tá bom? E aí tem que tomar cuidado, inclusive, com isso aqui, né? Porque, ah, poxa, se fez assim é porque tem interseção. Não, tá só aqui a interseção, mas essa a casinha aqui da interseção, ela não foi ocupada. Então, dando a entender que não tem elementos, dando a entender que tá vazia, né? Então, é uma representação, sim, de conjuntos disjuntos. Fechado? Muito bem. Com isso, então, eu vou fechar com vocês esse bloco em que eu apresentei para vocês aqui as ideias que tratam da parte de interseção. Teve dúvidas? Volte e me acompanhe novamente. Se tiver tudo tranquilo, eu volto com vocês na sequência com mais operações com conjuntos. Fique comigo, não me abandone. Fui, mas estou voltando.